Vocês estão diante de uma corrente aí nessa imagem da página 6. Não, página 5, né? Isso, página 5. Aí na página 5 vocês têm uma corrente enorme e ao fundo um céu azul. E lá atrás, embaixo da corrente, tem o que seria a parte copada de uma árvore. Eis o símbolo das argumentações derivadas, tais quais elas, por essência e por definição, se constituem. Sabe, os encadeamentos das coisas, a lógica entre as coisas. Uma pessoa que faz uma argumentação derivada muito consistente para ela, segundo a estrutura do pensamento dela, constrói uma corrente como estas que vocês estão vendo aí. Com a mesma solidez, com a mesma propriedade e com forte ingerência sobre a malha intelectiva dela. Algumas pessoas chegam ao consultório trazendo o seguinte prejuízo: doutor, eu tenho certeza que o que aconteceu, aconteceu em razão, em virtude, em consequência, em decorrência. São termos que mostram a argumentação derivada. Causa e efeito, contiguidade, semelhança, a amarração lógica dos preceitos, não é? E que David Hume já mostrou na obra dele, que acordou Kant depois da falácia que é inserida aqui. Mas não, no que concerne a alma humana, isso é tão forte, é tão rochoso às vezes, que amarra a pessoa. E ela passa a concluir pela veracidade disso, seja assim ou não. Quando vocês estudaram filosofia clínica no centro de formação, vocês viram que os professores falaram muito a vocês. Olha, por vezes, uma pessoa que faz uma pergunta do porquê, ela não quer saber a resposta. Ela pergunta porque tem medo, por exemplo. Outras vezes, a pergunta é falaciosa, ela está mal formulada. Tal como a torre inclinada que nós vamos ver na Itália. Algumas pessoas constroem falácias e não se dão conta disso e dão crédito à construção da falácia que construíram na forma de um pensamento. Algumas pessoas, elas invertem conteúdos, elas aprenderam que se pergunta, quando na verdade a questão era outra, de outra ordem. É tal como uma pessoa que aprendeu que tudo na vida se resolve por música. E, diante de um problema, ela usará música, porque ela aprendeu que é assim. Geralmente aqui, certos pais dizem para os filhos: meu filho, você é inteligente, você perguntou por que tal coisa lá para o seu professor, ou ele diz e você diz: amém, é isso mesmo. Ora, você tem que indagar, perguntar: por que, professor? Será que é mesmo assim? E algumas pessoas crescem com essa motivação para as questões de argumentações derivadas, como para muitas outras, ok? Depois nós também aprendemos, quando estudamos isso, lembram? Alguns foram meus alunos, que eu coloquei para vocês assim: olhem, às vezes, se uma pessoa pergunta algo, o filósofo clínico, pela historicidade da pessoa, já constatou o que é esse algo. Eu devo dizer à pessoa? Quem pergunta tem o direito à resposta, e uma vez que eu a tenho? Exemplo. Ele veio porque quer saber por que que a mãe nunca contou que ele era adotado. A mãe faleceu, mas deixou para você, já que ela foi partilhante sua, um volume, um maço de cartas que você guardou na sua biblioteca. Você leu, era parte da clínica dela, você ter que ler isso, e você sabe a resposta. Ela nunca contou para o filho que ele era um filho adotivo, porque ela achou que ele não compreenderia. E ele tem a conclusão cabal de que ela não contou porque não, ela não o amava, o que é uma inverdade. E agora? Ele pergunta: o senhor sabe, doutor, por que que a minha mãe não me contou? Nós devemos contar à pessoa? É um direito dela saber? Estão vendo? É aqui que o eixo das argumentações derivadas encontra a ética, encontra outros pressupostos. Mesmo que ele tenha o direito a saber disso, ele terá como lidar com isso? Ou uma vez de posse desta questão, ele se destruirá? E até por isso talvez a mãe não tenha dito a ele. Em muitos casos, a pergunta perde os vícios e a prerrogativa diante de questões que são maiores que elas e anteriores a ela. E eu só posso dimensionar se são maiores e anteriores pela historicidade da pessoa. É. Se a Ione perguntar, professor, essa luminária aqui, ó, que você coloca uma velhinha dentro e ilumina a sala, isso para o senhor é mais ou menos que essa carta de conta da TIM? Eu vou dizer muito mais. Quer dizer, e ela diz, como, professor? Se ela entender a minha historicidade, ela saberá dimensionar como eu cheguei a essa conclusão, provavelmente. Então, muitas vezes, a pergunta que a pessoa nos traz no consultório, ela é menor diante de coisas que para ela são sagradas e maiores, e não saber a resposta é parte da manutenção dessas coisas que são maiores. Ela não sabe. Se soubesse, provavelmente ela nos diria, não quero essa pergunta, doutor. Mas faz pela ingenuidade de não saber até onde é o alcance disso. É função nossa no consultório iluminar essa questão a partir da estrutura de pensamento desta pessoa. Entenderam? Vamos lá. Temos muito trabalho aqui. Passem, por favor, para... Cliquem ali onde diz página 6. Isso. Uhum. Elemento, estamos agora diante de uma grande dubiedade. Grande dubiedade, semelhante àquela que nós vimos há pouco, no qual havia uma teia de aranha, sem aranha, sobre uns galhos de uma árvore. Aqui, a dubiedade se faz de outra forma. Se faz pelo mascaramento da questão. Vejam, nós temos essas aves todas pousadas sobre os fios. Fios construídos por homens. Lá, no caso da teia de aranha, não havia intervenção humana, a não ser na admiração do fenômeno. Aqui não. Aqui nós temos a intervenção humana como anterior e como suporte ao que viria nesta construção, que alguns olharam e dirão, nossa, são notas musicais. Eu consigo saber que mais ou menos que música forma por isso. Parecem pautas. Essas coisas nas quais a mente olha para isso e imediatamente encontra uma justa posição lógica, é tal qual um astrofísico que olha para o céu e vê ordem entre as estrelas e vê razões como os gregos, como os persas, como os romanos olhavam para o céu e identificavam imagens, e os egípcios, e nos contavam dessas imagens e davam nomes às constelações pelas imagens que formavam. A mente racional, a mente que se pauta por argumentações derivadas, você joga um amontoado de coisas diante dela e ela encontrará razões. Ela encontrará lógicas. Ela encontrará derivações que não necessariamente estão ali. Para ela estão. Vamos continuar a nossa crônica de Graciliano Ramos, da obra Insônia, lançada pela Record. Todos eles são assim, então, ela estava dizendo, né? Que traem. Não se tira um. Tirava-se o dela, naturalmente. E, inteirando-se da história desgraçada, percebeu que neste mundo só há safadeza e ingratidão. O sujeito barbudo tinha subido muito e a superioridade que a inchava ia minguando. Olhou-se ao espelho do guarda-vestidos, viu-se miúda e cercada de um nevoeiro. Enxugou os olhos, observou os dentes e os cabelos, corrigiu as duas rugas na testa, as pregas do canto da boca, achou-se vítima de traição e injustiça. O coração continuou a engrossar, precisou alargar mais o vestido. Aí, uma ideia, vejam, aqui eu preciso colocar algo para os senhores, antes de prosseguir. Senão nós vamos perder os conectivos aqui entre as coisas. Quando eu coloquei essa imagem agora e fiz essa explicação para vocês dos pássaros sobre os fios e retornei aqui à leitura do livro, e pode ter parecido que ficou um pouco distante, tudo isso que ela está fazendo aqui está no bojo da argumentação derivada dela. São os esparramos são as distrações, são os elementos que decorrem e que estão atrelados a um modo de perguntar, de interrogar e tudo, e que não aparece pela ênfase que se dá diretamente a um discurso. Quer dizer, você vai pensar, bom, ela está atrás, na verdade o assunto último aqui é que ela está atrás de saber se de fato ele atraiu, está pegando as gavetas, tudo, essa raiva que ela sentiu do menino, essas coisas, isso aí não tem a ver. Gente, isso tem muito a ver. Esses elementos que surgem durante o processo de uma argumentação derivada, por vezes podem ser decisivos, são menores na aparição, mas pelo conteúdo geral das coisas e pelas contingências, podem vir a se tornar elementos muito fortes. Por exemplo, diante de uma intervenção externa, naquela foto dos passarinhos, se há um barulho, um alarido, eles saem voando em determinada direção e subitamente, diante de uma pauta vazia, a mente interrogativa elabora uma outra questão, tal qual aqui. Ela começa a chorar ou quebra as coisas e pela reação do menino, do Moacir, ou de alguém lá da pensão, isso pode ganhar uma outra dimensão para ela. E aí um elemento menor dentro da argumentação derivada se torna maior. Às vezes na clínica, até um erro clínico promove isso, por vezes. Se você enraizar e disser para a pessoa pontuar no meio do discurso um elemento menor, e por petição de princípio, pelo princípio da autoridade terapêutica, você chamar a atenção àquilo, pode haver um agendamento de tal sorte que a pessoa se confunda. Pode. Vamos adiante.
Professor?
Sim? De fato, essa observação do Alfredo é maravilhosa. Observem, se vocês lidam com pessoas que têm muito forte argumentações derivativas ou derivadas, vocês já notaram isso que o Alfredo acabou de colocar, né? A gente coloca uma coisa, às vezes a pessoa está tão habituada que ela faz dobras no discurso. Por exemplo, ela diz assim, você está colocando isso, mas o que você quer dizer na verdade é aquilo, e quer dizer aquilo por causa de não sei o quê. Quer dizer, ela nem te ouve mais, ela já deduz, ela já induz, conforme preceitos dela, que estão nela, por ela ter feito esses conectivos e tudo mais. Entre outras razões, é por isso que Popper falava que a ciência é dogmática, não é? A religião pelo menos se diz dogmática, pronto, acabou. A ciência não se diz dogmática e é extremamente dogmática, a começar pelo método, pelo fundamento, é um dogma. O que não estiver ali não estará na forma como ela considera palpável e tudo mais, e portanto não terá os créditos que são ditos por ela. Mas vamos adiante aqui. Página 7, por favor. Cliquem ali. Bem, aqui eu quero ilustrar uma outra coisa, porque a partir da leitura aqui vocês verão como é interessante também. Nessa página 7, nós temos uma linda paisagem, né? Aquelas paisagens europeias do centro-norte da Europa ou no sul do Canadá, alguma coisa por aí. Nesse lago, com essas árvores coloridas, a montanha lá ao fundo, o espelho do lago devolvendo a imagem para o céu, para as árvores. Vamos considerar que você esteja aqui, você não usa argumentação derivada, tá? Você está aqui sensorialmente. Então você respira o ar puríssimo e leve desse lugar. Você mergulhou as mãos no lago, e a água é deliciosa, é leve, é tépida. Você ouve ao longe os pássaros, vê uma guazarra qualquer num mato, são pequenos passarinhos brincando no entroncamento das árvores. E subitamente um aroma que vem lá do bosque, de uma fruta, algo cítrica, mas você não sabe o que é. Lhe traz lembranças da infância e você fica feliz. Veja, tudo isso não tem argumentação derivada. E uma pessoa que está ao seu lado, olhando a mesma cena, vivenciando tudo isso, diz: por que será que o mundo todo não é assim? Por que será que a gente não tem essa paz lá na cidade? Qual o motivo de apenas 15 dias por ano nós podermos estar diante de tal cenário? E você pensa, meu Deus do céu, misericórdia. O encontro entre pessoas formalmente cartesianas, formalmente pautadas por argumentações derivativas e pessoas que não o fazem, apenas fazem de maneira instrumental para coisas assim corriqueiras, fechar notas, ler uma coisa, fazer um tratado e tal, é muito complicado, viu? Quando isso é forte numa pessoa e na outra o forte é não ser isso, estamos diante de um encontro complicado, tá? Pessoas que usam preponderantemente argumentos derivativos são pessoas que interrogam o mundo, as coisas, a vida. É o modo delas de ser. Voltando à leitura aqui. Então, ela estava se achando muito pequena agora, né? Diante do que aconteceu, que ela presume, aliás, que aconteceu. Então, ela diz, precisava largar mais o vestido. Aí uma ideia lhe apareceu. Foi à porta, trancou-se a chave, voltou para diante do espelho e começou a despir-se lentamente, examinando os seios, a pele que se amarelava, as dobras do ventre. Pouco satisfeita com o exame, vestiu um roupão e foi sentar-se na cama. Enrolando os dedos curtos na franja da colcha, durante alguns minutos transformou-se numa criancinha. Toda a cólera havia desaparecido. Inventariou os defeitos do marido, um monstro. Gostou do nome e repetiu-o. Convenceu-se de que realmente vivia com um monstro e era muito feliz. Pôs-se a choramingar, cultivando aquela dor que se tinha suavizado e era quase um prazer. Os soluços espaçaram-se. O diafragma entrou a funcionar regularmente. De longe em longe, um suspiro comprido esvaziava-lhe os pulmões. O choro manso corria-lhe pelo rosto e desmanchava a pintura. Ergueu-se, dirigiu-se de novo ao espelho, achou-se feia e lambuzada. Foi ao lavatório, abriu a torneira, lavou a cara, ficou muito tempo enxugando-se. Em seguida, regressou à cama, onde se acomodou para sofrer mais. O choro não voltou. Agora, os suspiros obedeciam aos desejos dela e tinham pouca significação. Isso lhe causou certo desapontamento. Viram a analogia que eu fiz há pouco aqui, com as duas pessoas à beira do lago? É, quer dizer, aqui é a mesma coisa. Ela é essas duas pessoas. Uma que começou a chorar e colocar para fora e se sentiu bem e tudo mais. A outra é quando ela retoma a carga das argumentações derivativas. E olha, é um embate que muitas pessoas passam na estrutura de pensamento intratópica. Certas coisas acontecem e a pessoa diz, mas eu amo essa minha filha, esse meu filho, essa minha esposa, esse meu marido, eu amo. No entanto, por que ele e ela faz assim comigo? Qual a razão? Parece que tem prazer em me magoar, não sei o quê. Depois diz, não, daí lembra uma cena bonita e já perdoa tudo de novo. E então, indo a caminho da pessoa, volta aqueles porquês de novo e vive fraturada nesses preceitos. As argumentações derivadas são uma das características da nossa época, do nosso mundo de hoje. Estão no fim, viu, gente? Aquilo que teve o ápice no Renascimento agora encontra o seu ocaso. Em poucas décadas isso será tão remoto, as gerações que se anunciam por aí cada vez menos usarão os porquês, causas. Nós estamos rumando para uma sociedade no qual as afinidades pautarão essas questões, não mais argumentos derivativos. Isso é tema para uma das nossas próximas aulas. Vamos aprofundar um pouco, em 5-10 minutos faremos intervalo, tá? Olhem, por favor, passem para a página 8 ali, é só clicar em cima. Isso. Aqui estamos diante das... exatamente, as muralhas da China. Não fosse tão longe, nós faríamos uma jornada de estudos para lá. É. As muralhas da China, que os astronautas visualizaram lá da Lua, segundo dizem, né? Não sei se chega tanto. É uma das obras, uma das 7 maravilhas do mundo, sem dúvida. É. Que coisa espantosa. Aqui vocês podem ver uma névoa cobrindo a parte de baixo lá, não é? Você quase não avista. Mas, e se eu cobrisse a imagem do meio da página para cá, para frente, e só deixasse a parte da névoa, talvez vocês não soubessem direito do que se tratava. Mas, como vocês têm essa imagem anterior, a imagem lá de baixo, vocês sabem, por decorrência, o que é. E se eu perguntasse, quem são aquelas pessoas que estão indo lá adiante? Vocês me diriam, professor, elas estão caminhando pela muralha. Estão dentro da muralha e caminhando. Eu diria a própria muralha ainda. E vocês me diriam, com certeza, sim, é. O senhor não está reconhecendo, professor? Há algum problema com o senhor? Vejam, nas argumentações derivadas, isso que vocês estão vendo aí é uma das coisas mais clássicas. Mais clássicas. Como a formação reticular de uma argumentação derivada é causa e efeito, contiguidade, você imediatamente diz que isso acontece por causa daquilo. Ainda que o aquilo seja remoto, distante, você, a prova do que havia anteriormente é suficiente para você dizer é assim aqui. E nisso, gente, em clínica, se você tomar isso como verossímil, nós temos problemas graves, tá? Então a pessoa vai dizer, olha, doutor, é óbvio que eu vou morrer do coração. Meu pai morreu. Qual é a obviedade que há nisso? O pai dele era um sedentário, beberrão. Ele faz ginástica, se cuida, me digam. Mas para ele é. Se você enraizar, ele vai te dizer, mas é que é genético, né, doutor? Ou não sei o que, etc e tal. As argumentações derivadas, elas têm isso. O curso forçoso de determinadas relações. Se isso for determinante na malha intelectiva, a pessoa adotará esse discurso. Seja fidedigno, factual ou não, para ela será assim. Vira um prejuízo. Vamos ver aqui. Aliás, é o que o David Hume nos colocou, não é? É o que Popper nos coloca em conjecturas e refutações. O fato de eu deixar mil vezes essa xícara cair aqui, ela se espatifar, não quer dizer que... Daí eu posso concluir que infinitamente será assim. Basta que uma vez não seja por qualquer razão e a minha teoria está invalidada. Como posso eu dizer a partir dessa experiência que sempre será assim? Eis a fraqueza da ciência, eis o espanto da ciência, eis a fraqueza das argumentações derivadas. Quando, perdão, quando trazidas para o âmbito da subjetividade, no qual isso ainda é muito mais difuso, minha nossa, aí é coisa... Vamos ver aqui o texto, então. Onde eu parei? Afirmou que o encontro do marido com a mulher do Mangue era fato ordinário. Olha só a conclusão a que ela chegou. Todos eles são assim, não se tira um. Alarmou-se por ter se conformado tão depressa. Quis reproduzir o desespero, os soluços. Articulou baixinho o palavrão indecente com que tinha começado o espalhafato. Mas isso não trouxe o efeito desejado. O que sentiu foi uma estranha languidez. As pálpebras cerraram-se, o corpo morrinhento resvalou, a cabeça recostou-se no travesseiro, a mão curta insinuou-se no decote e experimentou a quentura do peito. Declarou a si mesma que era uma pessoa incompreendida. Não era bem o que tencionava exprimir, mas possuía vocabulário reduzido. E a palavrinha familiar, vista em poesias de moças, servia-lhe perfeitamente, incompreendida. Sem fazer exame de consciência, achou-se pura, até pura demais. Esta convicção lhe deu grande prazer, que foi substituída por um vago mal-estar, a impressão de se ter resguardado sem proveito. Que escritor, né, gente? Que espetáculo. Vamos adiante aqui. Chegar ao quarto como um gato zangado. Agora se estirava como um gato em repouso. Viver alguns anos assim, gata, bem domesticada, arranhando pouco, miando pouco. Entregue os seus deveres de bicho caseiro. Olhou com desconsolo as patas macias, as garras vermelhas bem aparadas. Sentiu um novo aperto no coração. O diafragma contraiu-se, um bolo subiu à garganta e outros soluços rebentaram. enganada por um tipo ordinário a quem se julgara juntara sem entusiasmo. Antes de eu prosseguir, estão vendo como, a partir da conclusão, ela já viu o que está lá adiante? No caso desta, eu procurei imagem, mas eu, por questão de tempo eu não encontrei. Eu queria encontrar uma, tipo uma muralha da China, mas com vários caminhos, assim, a partir de um ponto. Como ramificações, para mostrar as argumentações derivadas, como ela está fazendo aqui. Ela diz, não, então foi isso, eu me casei com um homem que é assim, uma ramificação. Aí ela retorna e vai para outra ramificação e diz, ah, eu sou uma pessoa pura e tudo mais. Volta a ramificação. Se vocês unirem essas ramificações, nós temos questões muito interessantes. São 20 horas, 21 minutos, horário de Brasília. Agora eu vou ler o final aqui da crônica e depois faremos algumas relações aí com a imagem. Está gravando, vamos lá. Bem, tentou ver as garras bonitas, manchas rosas quase invisíveis, através das lágrimas as patas macias deformavam-se, achatavam-se. Estirou os braços, com vontade de rasgar os panos, não queria ser um animalzinho bem ensinado, comer, engordar, consertar meias, dormir, pentear os cachos do pequeno Moacir. Achou o quarto vazio e estreito, desejou sair, livrar-se daquilo. A lembrança do homem gordo e da mulher do mangue era insuportável. Vejam, agora vocês olhem essa imagem, por favor. Isso que a Maria da Conceição fez quando eu pedi para falar sobre a imagem, vejo galhos, vejo isso, talvez o céu, talvez a noite, é mais ou menos o que ela faz aqui, esquadrinhando o mundo dela. Um mundo com muitas impressões, com muitas sensações. Ela chorou, ela respirou, ela retomou as coisas e agora ela faz uma espécie de inventário aleatório das coisas. Esses momentos, quando surgem na clínica, da pessoa fazer isso, cuidado, ok? Se você não estiver bem sintonizado com a pessoa, você pode perder esses momentos, abreviando, abortando ou interpretando indevidamente. Sabe, é como um filho seu que passou um susto tremendo lá no colégio, um caminhão desgovernado, não machucou ninguém, mas passou, derrubou um muro. As crianças se assustaram muito, ele chega em casa muito assustado, chorou, tem só 6 anos, tomou um banho, agora está repousando. Sabe, aí você vai até o quarto dele, senta, ele está com um livrinho na mão, e ele conta, sabe, papai? E aí conta umas coisas que não tem nada a ver, mas que somando esse inventário, se tiver a ver com o que se passou, pode nos mostrar mais ou menos o que esta moça está nos escrevendo aqui. Sabe, então ele conta que a professora na próxima semana diz que eles vão passear. Nos conta algo aleatório qualquer, como alguém que vê aquilo que se passou pela galharia que vocês veem ali, ó. São coisas que não têm uma forte amarração, elas são desconectas, e que na clínica é muito difícil a gente tentar separar esse material. Parte dele é parte de uma esteticidade seletiva, outra parte é aleatória completamente, a gente não sabe, okay? Nem tudo a gente sabe na clínica. Então, nesses casos, dê invasão. Permitem que a pessoa flua nessas ordens. É uma parte significativa das argumentações derivadas delas, tá? Como um fôlego, como uma tomada de recursos para as próximas coisas. Vamos ver o que acontece com a dona Zulmira aqui. Infelizmente, dona Zulmira se tinha habituado a um grande número de amolações e receava não poder viver sem elas. Declarou mais uma vez que sempre havia procedido corretamente. Aumentou a falta do marido, julgou-o criminoso e porco, assentou-se-lhe adjetivos ásperos e fechou os olhos, planejando uma vingança muito agradável. O homem barbudo sumiu-se. Os soluços de Dona Zulmira decresceram. Os suspiros encurtaram-se, agitavam-lhe docemente as asas do nariz e, metida num sonho, cheio de realidade, Dona Zulmira pecou por pensamento, pecou em demasia por pensamento. Fim do conto de Graciliano Ramos, Insônia. Chamado ciúmes. Quer dizer, se de fato houve isso que ela presumiu, sabe? Deixa eu retomar a página inicial do conto para vocês terem bem forte na lembrança o que aconteceu. No dia em que Dona Zulmira soube que o marido se estendia com uma criatura no mangue, foi uma aperreação. E a aperreação é o que o Graciliano passa a nos contar. A princípio não quis acreditar, exigiu provas, depois teve dúvidas, ficou meio convencida, levantou-se da mesa antes do café e dirigiu à informante um olhar assassino. Entrou no quarto, etc, etc, e aí vocês já sabem tudo o que aconteceu. Bem, agora vamos a alguns elementos aqui. Por favor, passem para a página 10, cliquem ali e imediatamente vai abrir. Olhem ali a página 10. Eis o cenário da vida. Vida na qual você, com muita dificuldade, vai saber fazer essas separações mecanicamente. O que vocês avistam aí, nesse lindo cenário, é um casalzinho jovem. Eles estão conversando sobre algum assunto. De certo, o menino teve um problema na escola, ou lá na família dele, a menina está ouvindo, algo dessa natureza. Num lindo jardim, lá tem um pequeno córrego lá do outro lado, à frente do menino, que desemboca nesse pequeno lago que deve escorrer para algum lugar, um parque, um passeio público qualquer onde eles estão. Bem, no bojo destas coisas todas se diluem estas questões que estamos trabalhando aqui. Na vida, dificilmente vai haver, bom, agora vamos fazer só argumentação derivada e vamos afastar tudo o resto. Esse purismo acadêmico é muito improvável na vida. Ele não há. Esse menino, enquanto ele conta para essa menina essas coisas, ele respira e olha para essa paisagem. Às vezes eles se conheceram aí ou costumam conversar aí. Sabe, daí ela pega, tira um exemplo, pega uma folhinha do chão, é um ambiente se relacionando com eles, o problema deles se mesclando com as coisas, aí passa uma senhora com um cachorrinho ou com um bebê, tudo isso interagindo, tudo isso atrapalhando, tudo isso quebrando o laboratório que a gente muitas vezes pensa em instituir na clínica, que não há na prática, não há. Aqui perto do Instituto, muitas vezes eu saio para caminhar com partilhantes, tem um parque aqui pertinho, muito bonito, uma cafeteria do outro lado do parque. A gente senta, toma café e a brisa vem e atrapalha, daí passa um cachorrinho, às vezes se soltou da corda e logo atrás vem o dono dele esbaforido, a vida. No nosso cotidiano, isso se retrata da seguinte forma. Você tem um problema, está tentando trabalhar por argumento derivado. O que aconteceu? Qual a razão disso? Por que estou padecendo? E você tem que ir para a faculdade, você tem que ir para o seu escritório, você tem que ir para o consultório. Seu filho precisa que você dê carona. 10 mil coisas acontecendo e interrompendo, fazendo retomar, retroceder. De repente já é outra coisa. As argumentações derivadas da vida são assim. A Dona Zulmira ali do conto, do Graciliano, quando ela acordar depois do sono dela, porque ela caiu exausta, e vai acordar, vai tomar um banho, tem que falar com o menino, trazê-lo de volta, dar comida para o menino, e daqui a pouco já chega o barbudo, que nós não sabemos nem o nome, já ganhou outra conformação. De repente ele diz uma coisa e aí ela tem certeza de que tudo aquilo que ela pensou e sofreu não é nada, e então ele dá um indício de que de fato havia algo e retoma tudo de novo e ela fica baratinada nas argumentações derivadas. O nosso papel como filósofos clínicos é dirimir no meio desse emaranhado de questões aquilo que de fato é relevante e que encaminhe uma pessoa para o desfecho dela na argumentação derivada. Quando ela é muito forte para uma pessoa, a argumentação derivada, de pouca valia tem você dizer para a pessoa, deixa para lá, o que importa a razão? Importa, importa. Eu vou dar um exemplo para vocês. O marido traiu a esposa. A esposa diz para ele, por que você fez isso? Eu preciso saber por quê, senão a nossa vida não vai andar nunca, jamais. E ele, que não usa argumentação derivada, diz para ela, mas o que importa é isso? De que adianta saber a razão, a causa? Já aconteceu, acabou, deixa para lá, não vai acontecer mais. Para ela importa. Para ela, se ele não der uma razão, uma causa, um motivo, não vai andar a vida deles. Se isso tiver força o suficiente na estrutura do pensamento dela, ela precisa chegar a uma causa, a uma razão, para poder de alguma forma misturar com as outras coisas da vida dela. Página, clique ali onde diz página 11, por favor. Mais um exemplo para os senhores. É isso aí, a mesma coisa. Eu ia botar essas duas imagens juntas, mas acabei colocando uma separada da outra. Tá, argumentação derivada misturada com a vida. Ele está com o cachorrinho dele, está ali diante de um hidrante que vazou. Ele está aproveitando para dar umas gotas para o bichinho. São as mesclas existenciais entre lógica, dados sensoriais, vida, que mescladas levam a outras coisas. Tudo que nós vimos hoje é uma preparação para a semana que vem trabalharmos aí sim a prática, o conectivo prático de tudo isso. Então essa base foi fundamental. Vou desligar aqui o nosso gravador. 3, 2, 1.